O Brasil é o país que faz menos testagem da Covid-19 entre os que foram mais afetados pelo novo coronavírus. Segundo lugar no ranking de pessoas infectadas e de mortes pela doença, atrás apenas dos Estados Unidos, o Brasil começou a se preocupar muito tarde com o rastreamento da doença. Dados atualizados até a quinta-feira, dia 2 de julho, no site da Worldometer, indica que o Reino Unido fez 142 mil testes por milhão de habitantes, a Rússia fez 138 mil testes por milhão de habitantes, Singapura, 129 mil, Portugal e Espanha fizeram 116 mil cada, os Estados Unidos fizeram 105 mil. Isso sem contar os países do Oriente Médio. Os Emirados Árabes Unidos, por exemplo, foram os campeões absolutos em testagem. Eles fizeram 330 mil testes por milhão de habitantes, ou seja, 22 vezes mais que o Brasil, que fez apenas 15 mil testes por milhão de habitantes. Mas há uma explicação para esse resultado tão baixo no Brasil. Quem fala é o professor Valdes Roberto Bolella, da Divisão de Moléstias Infecciosas e Tropicais do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto.
Imagino que existam várias razões para que o país como um todo, né, no Brasil, exista um baixo número de testes, principalmente os testes moleculares, para o diagnóstico da Covid-19. Isso varia de região para região do país, mas uma das causas certamente é a falta de clareza do Ministério da Saúde para as ações de enfrentamento à pandemia. Então, muitas vezes houve negação do problema, principalmente nesses últimos meses, né? E isso tem trazido uma dificuldade adicional nas medidas de combate à pandemia.
O Ministério da Saúde informou no início do mês que os laboratórios públicos ampliaram em 869% a capacidade para a realização de testes. Segundo o Ministério, de 5 de março a 30 de junho, foram distribuídos 3.880.000 kits de testes RT-QPCR para os 27 laboratórios centrais de saúde pública, 3 centros nacionais de influenza e laboratórios colaboradores. Em Ribeirão Preto, a infraestrutura para a testagem começa a ganhar reforço agora. Dois robôs, cedidos pela Fiocruz e pelo Instituto Butantan, vão permitir fazer 1.600 testes por dia. O professor Bolella explica os tipos de testes que existem.
A importância desse teste, principalmente o teste molecular, né, que é aquele que é feito com o cotonete, raspando na garganta ou lá atrás no nariz, é porque ele é o teste mais adequado, mais sensível para fazer o diagnóstico da doença, seja naquelas pessoas que têm sintomas ou naquelas pessoas que tiveram contato com alguém doente e estão sem sintomas. Isso pode ajudar bastante, né? Principalmente dentro do ambiente de atenção à saúde, nos hospitais, a tomar decisões em relação aos profissionais que precisam ser afastados ou o cuidado e atenção à saúde dos pacientes que tiverem a doença confirmada. Existe um outro tipo de teste, que é o teste sorológico, a pesquisa de anticorpos, né, resposta imunológica contra o vírus. Esse não é tão importante para o diagnóstico da doença ativa, mas quando ele é feito, ele dá uma ideia boa da disseminação do vírus na população.
Ele fala ainda por que aplicar os testes na população é tão importante.
A ausência de testes diagnósticos, seja para doença ativa ou seja para saber se o vírus anda circulando na população, em que extensão isso está acontecendo, é muito séria, porque é como se a gente estivesse combatendo um inimigo que você não sabe o tamanho dele, a proporção que ele tem. É como você tentar encontrar a saída de algum lugar, né, procurando a chave no escuro, você não tem informação nenhuma. E nos países como a Alemanha, a Coreia do Sul, Singapura, vários países, os próprios Estados Unidos, o número de testes disponíveis é muito maior do que o que a gente tem no Brasil.
Mas o problema do Brasil na baixa testagem da Covid-19 não se resume à falta de uma política pública centralizada, como disse o professor Bolella. Há também questões práticas, como a importação de insumos para produzir os kits de testes, como explica a professora Vânia Takahashi, da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP em Ribeirão Preto. Ela é pesquisadora na área de transferência de tecnologia aplicada nos setores cosméticos e farmacêuticos, entre outros.
O Brasil não tem problema com relação à produção dos kits para o teste do COVID-19. Recentemente, o Ministério da Saúde aprovou a produção de kits pelo Grupo Fleury, pelo Biomanguinhos Fiocruz, pela empresa como Celer, Biocon e Teste. Né? Esses kits foram aprovados pelo Ministério da Saúde porque eles seguem as diretrizes internacionais, que são as diretrizes do Centro de Controle e Prevenção de Doença, e foram registrados na Anvisa. O nosso problema não é a produção do kit em si, mas para a produção desses kits são necessários insumos e reagentes. Insumos como enzimas, sais, tampões. E esses insumos, esses reagentes, eles são importados da China, da Coreia do Sul, de algumas empresas norte-americanas e europeias. E esses fornecedores, esses insumos e reagentes, estão tendo muita demanda no mundo inteiro. Então, eles não estão conseguindo ofertar a quantidade suficiente desses insumos e reagentes que vão ser utilizados no processo, né, para produzir o kit para os testes para a COVID-19. Então, o nosso problema não é a questão de não ter tecnologia para produzir os kits. Isso nós temos, isso já foi provado, tem vários laboratórios que têm condição para isso. O nosso problema é a dependência com relação à compra desses insumos e desses reagentes. Até recentemente, o Centro de Biotecnologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o CBiotec, ele está produzindo enzimas que podem ser utilizadas na produção do kit. Então, veja, o que acontece? Existe uma necessidade de um investimento, né, em ciência, investimento e desenvolvimento de um parque tecnológico para que possamos garantir autonomia, né, na produção de insumos e reagentes que vão ser utilizados para a produção dos kits.
Nós ouvimos os professores Valdes Roberto Bolella, da Faculdade de Medicina, e Vânia Takahashi, da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP em Ribeirão Preto. Eles analisaram a situação do Brasil, que apresenta baixo padrão de testagem da COVID-19. Ferraz Júnior para a Rádio USP.